no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Vendas no comércio crescem em março.
E tem alta pelo terceiro mês seguido. Ana Paula Marra.
Houve um aumento em 6 das 8 atividades pesquisadas. O melhor desempenho ocorreu no setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estimular o atendimento de qualidade nos serviços de cardiologia para os brasileiros.
Lançado o programa que estabelece metas para hospitais receberem repasses do SUS. Luciana Colares de Holanda.
As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil. Cerca de 380 mil pessoas morrem todos os anos por doenças do coração.
Saber antes de sair de casa como está a condição da praia, da qualidade da água e o nível das marés.
Ministério do Meio Ambiente lança aplicativo Praia Limpa. Márcia Fernandes.
É possível conferir também a avaliação feita pelos frequentadores e visitantes em relação à limpeza, infraestrutura e facilidade de acesso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As vendas no comércio tiveram crescimento em março.
Foi o terceiro mês seguido de alta.
Em março, as vendas no varejo, ou seja, a comercialização direta de produtos ao consumidor final, cresceram 1% em relação a fevereiro deste ano, em 19 das 27 unidades da Federação. É a terceira alta consecutiva. Segundo o IBGE, houve um aumento em 6 das 8 atividades pesquisadas. O melhor desempenho ocorreu no setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, uma alta de quase 14%. O segundo maior crescimento foi registrado no setor de livros, jornais, revistas e papelaria, 4,7%. O gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, Cristiano Santos, comentou o resultado e comparou com o período antes da pandemia.
No trimestre de 2022, a atividade comercial teve um crescimento de 1,3% acima do primeiro trimestre de 2021, que é o primeiro resultado positivo após 2 trimestres negativos. Março de 2022 também está acima do patamar pré-pandemia. O comércio varejista está 2,6% acima do nível de fevereiro de 2020, considerado o último mês sem influência de pandemia de Covid-19.
No acumulado do ano, o crescimento no volume de vendas no comércio varejista foi de 1,3% e em relação a março de 2021, houve uma alta de 4%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças, além de material de construção, o volume de vendas em março deste ano, comparado a fevereiro, aumentou 0,7%. Reportagem Ana Paula Marra.
E a indústria avançou 0,3% em março.
9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE tiveram taxas positivas.
São Paulo e Ceará apresentaram as maiores altas, marcando o segundo mês seguido de crescimento na produção industrial.
Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE, destacou que a indústria atingiu a segunda marca positiva consecutiva.
Como principal influência positiva e também o principal resultado em termos absolutos, temos a indústria de São Paulo com resultado de 8,4%. Esse crescimento se dá por um bom desempenho dos setores de veículos automotores e também do setor de máquinas e equipamentos.
As doenças cardiovasculares, como o AVC, são a principal causa de mortes no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.
E para reforçar a qualidade da assistência cardiovascular prestada aos pacientes pelo SUS, o Ministério lançou um programa.
Os hospitais que cumprirem as metas vão receber quase 500 milhões em recursos.
Com o QualiSUS Cardio, as 302 unidades de alta complexidade cardiovascular do Sistema Único de Saúde vão receber repasses de acordo com o desempenho e não mais pelo número de procedimentos, como explica a secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho.
O objetivo do programa é avaliar o desempenho desses hospitais e premiar as boas práticas, pagar por quem entrega melhor resultado.
O programa estabelece metas, parâmetros e indicadores e vai categorizar os estabelecimentos de acordo com a qualidade do serviço prestado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que participou do lançamento do programa, detalha.
Nós estamos monitorando mortalidade, permanência hospitalar, reinternação, e aqueles hospitais que estiverem qualificados com categoria A, eles receberão naqueles procedimentos, nesse primeiro momento, 75% de aumento. Por exemplo, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ela vai sair de 10 mil para 17 mil.
Segundo o Ministério da Saúde, a mudança só é possível devido à atualização no valor de materiais usados em procedimentos cirúrgicos, publicada em portaria em dezembro do ano passado, que gerou cerca de 299 milhões de reais em economia. Outros 200 milhões de reais serão aplicados no desenvolvimento do programa. As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil. Cerca de 380 mil pessoas morrem todos os anos por doenças do coração. Só no ano passado foram realizados mais de 930 mil procedimentos cardiológicos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde, que custaram quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um problema de saúde que atinge 23% dos brasileiros, especialmente na infância.
A asma é uma doença crônica, mas que pode ser controlada com a ajuda de medicamentos.
O SUS oferece todo o tratamento.
Só no ano passado foram mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos.
Tosse, chiado no peito e falta de ar. Principais sintomas da asma, um dos problemas de saúde respiratória mais comuns no Brasil, que atinge cerca de 23% da população. Segundo a médica pneumopediatra do Hospital Universitário de Brasília, Carmen Faria, é uma doença crônica que afeta principalmente as crianças.
Ela comete os brônquios de uma forma inflamatória. E na infância ela é principalmente alérgica, que evolui então em crises, então ela evolui em surtos, né? Leva a criança a crises de broncoespasmo.
A mãe da Ana Clara, de 7 anos, Clarice Macedo, conta que a filha começou a apresentar os primeiros sintomas da doença aos 3 anos. A menina, que mora no Distrito Federal, chegou a ficar internada por conta da doença. Clarice lembra como foi.
Ela começou, né, a chiar o peito, ficou com uma tosse também muito forte, ficou mole, querendo desmaiar, ela tinha 3 anos de idade. Aí eu fui correndo com ela para o hospital. Aí chegou lá, mediram a saturação, estava muito baixa, ela ficou internada 1 mês.
O Brasil é um dos poucos países que disponibilizam tratamento para a doença de forma gratuita. Ele é contínuo e geralmente realizado com medicamentos anti-inflamatórios, principalmente as chamadas bombinhas. O SUS oferece ainda todas as orientações sobre como evitar as crises e identificar os sintomas. Em 2021, foram realizados 1 milhão e 300 mil atendimentos na atenção primária, a porta de entrada do brasileiro ao Sistema Único de Saúde. Foram 231 mil consultas a mais que em 2020, um aumento de 18%. O pneumologista Rodrigo Lima explica como é realizado o atendimento no SUS.
Então o paciente ele consegue uma parte desse tratamento pela farmácia popular, as bombinhas de uso contínuo, que são os corticoides inalatórios, e dependendo do município, uma gama de remédios na farmácia de alto custo, que seriam etapas mais para asmas mais complicadas, mais graves, que demandam mais remédio, alguns municípios já fornecem isso na farmácia de alto custo. Então hoje são 5 etapas ali do tratamento de asma e desde a primeira etapa até a última você consegue pelo SUS, inclusive medicamentos injetáveis para essa etapa mais grave.
E para dar mais assistência aos pacientes, o governo federal lançou em março deste ano a linha de cuidados no tratamento da asma. Ela está disponível online para orientar pacientes, gestores e profissionais de saúde sobre o fluxo de atendimento para a doença no Sistema Único de Saúde. O endereço é linhasdecuidado.saude.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Melhorar o ambiente de trabalho dentro das empresas.
Promovendo as normas de saúde e segurança e o respeito aos direitos dos trabalhadores.
Objetivos do programa Trabalho Sustentável.
Estresse, ansiedade, taquicardia, hipertensão... problemas que podem surgir no ambiente de trabalho quando não há diálogo ou direitos dos trabalhadores não são respeitados. Para incentivar a conduta empresarial responsável e o trabalho decente, o governo federal lançou este mês o programa Trabalho Sustentável. São ações que priorizam o respeito, a segurança e o bem-estar dos empregados. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, explica que o objetivo é atuar em parceria para melhorar o ambiente nas empresas.
Identificar setores problemáticos ou estados problemáticos, né? Chamar a sociedade civil, chamar o setor produtivo e a representação de trabalhadores. O importante é que as empresas, né, estejam cada vez mais regularizadas, que tenham a sensibilidade da importância, né, de estarem par e passo com o marco regulatório, respeitar os direitos dos trabalhadores.
O programa conta com 4 eixos: ações de diálogo, capacitações, campanhas e soluções tecnológicas. Serão distribuídas, por exemplo, cartilhas com orientações sobre o trabalho decente para empregadores e trabalhadores. A ideia também é capacitar as empresas e funcionários sobre normas de proteção ao trabalho, inclusive de saúde e segurança. E combater todas as formas de desrespeito ao trabalhador é uma das prioridades da OIT, Organização Internacional do Trabalho. O diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin Han, ressalta a importância do cumprimento dessas normas.
A OIT sente-se honrada em ser apoiadora de um programa inovador e inédito para o cumprimento das normas de proteção do trabalho, inclusive em questões relativas à segurança e saúde no trabalho. E, além disso, esta é uma iniciativa que busca igualmente promover o trabalho decente e sustentável para todas as pessoas.
E promover boas condutas dentro do ambiente de trabalho e acolher os funcionários com dificuldades é o foco do projeto Acolher, desenvolvido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. A ideia é adotar medidas para valorização profissional e cuidados com a saúde de cada funcionário, como explica a coordenadora do projeto, Amanda dos Santos.
Hoje, além dos atendimentos psicológicos e psiquiátricos, nós temos também acupuntura. Agora iniciamos também com uma nutricionista, que já vai iniciar os atendimentos agora no meio do mês, para que esse colaborador ele possa ser cuidado e acolhido de fato como um todo.
A técnica de enfermagem Valéria Fernandes foi uma das atendidas pelo projeto. A Covid-19 levou a mãe e o avô dela. Uma junção de fatores que levou à piora no quadro de depressão. Segundo Valéria, sua vida foi salva pelo projeto.
Eu vi a importância desse projeto porque é onde eles me acolheram. E hoje eu tenho essa gratidão que, se não fosse esse projeto, talvez eu não estaria aqui dando essa entrevista, porque foi muito gratificante.
O programa Trabalho Sustentável também vai disponibilizar ferramentas tecnológicas para auxiliar as empresas a promoverem o trabalho decente. Reportagem Cleide Lopes.
Já estão abertas as inscrições para o Enem.
Este ano, o valor da taxa não mudou, continua R$ 85,00.
A novidade é que, além do boleto, a taxa também pode ser paga por meio do Pix ou cartão de crédito.
Outra novidade este ano é que documentos digitais oficiais, como e-título, Carteira Nacional de Habilitação e RG Digital, vão ser aceitos para a identificação do participante nos dias dos exames.
A inscrição e o pagamento da taxa devem ser feitos na página do participante em enem.inep.gov.br/participante.
O prazo de inscrição vai até o dia 21 de maio.
As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.
E os estudantes ganharam uma nova ferramenta que ajuda na busca por informações.
É o perfil do cidadão brasileiro estudante.
Na plataforma estão reunidos diversos serviços oferecidos para os alunos, desde a educação básica até o ensino superior.
É possível, por exemplo, protocolar documentos, realizar ações nos programas do Ministério da Educação, como o Enem, fazer pesquisas por universidades ou obter informações sobre programas de assistência social na educação.
Para consultar a plataforma, vá em gov.br. Na parte dedicada a serviços digitais por perfil, clique em Estudante e pronto. Todas as informações estão a um clique.
Serviços de atendimento ao consumidor devem seguir novas regras.
Você ouve daqui a pouco quais são as mudanças e qual o impacto para os clientes no momento de solucionar alguma dúvida ou problema.
Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, o novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é o Saiba Tudo. Acesse gov.br/saibatudo. Governo Federal.
Saber pelo celular, antes de sair de casa, como está a condição da praia em que você pretende visitar, levar a família para um passeio ou surfar.
O Ministério do Meio Ambiente lançou um aplicativo de graça que traz informações como a qualidade das águas e o nível das marés.
São mais de 8.500 quilômetros de uma faixa costeira que banha 400 municípios em 17 estados. As praias são ponto de lazer frequente para habitantes locais e turistas, mas nem sempre é possível saber, antes de sair de casa, se o local é próprio para o banho ou se o mar está bravo. Para informar ao banhista, o Ministério de Meio Ambiente lançou o aplicativo Praia Limpa. Para o pesquisador em Ciências Sociais, Mário Jorge Paiva, o aplicativo vai ser útil para todos.
Ter uma noção da qualidade da água ou de outras informações referentes à praia pode ajudar não só a população, como também o turismo.
O aplicativo Praia Limpa foi desenvolvido em parceria com estados e municípios costeiros. Pelo celular, dá para saber como está o clima, o nível das marés e as fases da lua. As águas são classificadas como próprias ou impróprias, de acordo com a concentração de bactérias. É possível conferir também a avaliação feita pelos frequentadores e visitantes em relação à limpeza, infraestrutura e facilidade de acesso. O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, aponta as principais funcionalidades do aplicativo Praia Limpa.
É um aplicativo que tem mais de 1.000 pontos de monitoramento das praias ao longo da costa brasileira e informa a população sobre a qualidade da água e também condições sobre infraestrutura, limpeza, condições de acesso e também para práticas como mergulho, surf e outras atividades de recreação.
Com a ferramenta é possível conhecer a situação de mais de 1.000 pontos do litoral. Estão presentes informações de órgãos do meio ambiente de 13 dos 17 estados costeiros. Para a psicóloga Silvia Figueiredo, a ferramenta é importante para conhecer a qualidade da água.
A gente às vezes vem para a praia, olha para a praia e lá a água está limpinha, mas você não sabe realmente a qualidade daquela água, né? Eu acho que vai ser muito útil estar desde a minha casa sabendo, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou mergulhar, hoje eu vou só caminhar, então para mim ia ser legal, né?
Além de contribuir para a experiência dos frequentadores, o Praia Limpa oferece também uma noção melhor dos pontos críticos da costa brasileira, onde são necessários investimentos em saneamento básico, segurança e infraestrutura. O aplicativo está disponível de graça para celulares modelos iOS e Android. Para acessar, basta baixar o Super App MMA. Reportagem, Márcia Fernandes.
Canais de atendimento ao consumidor das empresas nem sempre são eficientes e ágeis.
Muitas vezes existe apenas um meio de atendimento ao cliente e com o qual o consumidor não consegue resolver as demandas.
Para solucionar essa questão, os SACs, serviços de atendimento ao consumidor, devem seguir novas regras.
Mariana de Almeida, moradora de Brasília, teve problemas com uma empresa de viagens que ofereceu um pacote promocional para a Disney nos Estados Unidos. Nas entrelinhas do contrato, havia um prazo para usar a promoção. Ela diz que não foi comunicada e perdeu tudo, a viagem e o dinheiro. Procurou os canais do serviço de atendimento ao consumidor, mas sem sucesso. Teve que entrar na justiça para recuperar o prejuízo.
Quando eu vi a situação que eu tinha me envolvido, eu fui tentar cancelar e eles falaram que não tinha isso, que estava no contrato. E eu vi que era uma coisa que me amarrava. Tentei pelo saque com eles, com insucesso. E tentei conversar, não teve sucesso, tive que recorrer à justiça e ganhei.
Mas não é só a Mariana que teve problemas com o serviço de atendimento ao cliente, conhecido como saque. Dados da plataforma consumidor.gov.br mostram que entre 2020 e 2021 houve um aumento de 4%. quase 30% no número de reclamações dos consumidores com os meios existentes. Para atender com maior rapidez a demanda do consumidor, o governo federal ampliou os canais de contato, levando em consideração os avanços tecnológicos. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais, como explica o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Moeste.
Com isso, o consumidor passa a ter mais opções de atendimento, né? Canais integrados. Portanto, o consumidor vai poder escolher se ele prefere o atendimento telefônico, o atendimento pela internet, em diferentes momentos. Ele pode, por exemplo, iniciar o atendimento pelo telefônico, pegar o protocolo, fazer o acompanhamento pela internet. Outra mudança importante diz respeito ao acompanhamento da efetividade do saque, ou seja, se o saque realmente está resolvendo os problemas apresentados pelos consumidores.
O decreto determina ainda que as empresas devem disponibilizar o serviço de atendimento ao consumidor por 24 horas em pelo menos um canal e que o atendimento feito por atendentes sem o uso de robôs deve ser disponibilizado por no mínimo 8 horas por dia. O serviço de atendimento ao consumidor continua de graça e as reclamações devem ser respondidas em até 7 dias corridos. As empresas de todo o país têm 180 dias para se adequarem às novas regras. O descumprimento desse prazo pode implicar em sanções e multas. Reportagem Cleide Lopes.
Aumento do turismo internacional.
O gasto de turistas estrangeiros no país cresceu 63% nos dois primeiros meses do ano.
Além disso, as despesas de brasileiros com viagens ao exterior aumentaram em fevereiro e chegaram a US$ 805 milhões.
Os números sinalizam que o setor vem mostrando recuperação após o início da pandemia em 2020.
A jornalista Stephanie Guilandi se preparou com bastante antecedência para fazer a tão sonhada viagem ao exterior e, em fevereiro, conseguiu conhecer 8 países da Europa em um mês. Mas para isso, foi preciso planejamento.
O planejamento financeiro começou no momento em que eu comprei as passagens aéreas, mais ou menos um ano, então, de planejamento. Eu fiquei 31 dias na Europa, mochilando.
Assim como Stephanie, o brasileiro vem retornando aos poucos às viagens para fora do país. Os gastos dos brasileiros no exterior atingiram US$ 805 milhões em fevereiro deste ano. O número é o maior da série histórica desde fevereiro de 2020, um mês antes da OMS, Organização Mundial da Saúde, decretar a pandemia de Covid-19. De acordo com o Banco Central, em fevereiro do ano passado, os brasileiros gastaram US$ 240 milhões em viagens a outros países. O economista José Luiz Pagnussá comenta o resultado.
Os brasileiros estão voltando a viajar para o exterior, né? E o abrandamento da pandemia, claro, o aumento da vacinação que possibilitou, né, as viagens internacionais ocorreram.
Apesar da recuperação, o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse que os gastos dos brasileiros no exterior ainda estão longe da média atingida antes da pandemia.
Há uma recuperação marcada nas viagens internacionais. Isso representa uma maior normalização, mas nós ainda estamos longe dos patamares de despesas no exterior com viagens internacionais que os brasileiros efetuavam no pré-pandemia. Então, a gente pode dizer que este valor no pré-pandemia para meses de fevereiro era por volta de 1,3 ou 1,4 bilhões, utilizando os números de fevereiro de 19, de 18 e de 17.
Se os brasileiros estão voltando a viajar para fora do país, os turistas estrangeiros também estão vindo visitar o Brasil. Dados do Banco Central mostram que o gasto dos visitantes chegou a US$ 781 milhões em janeiro e fevereiro, uma alta de 63% na comparação com o mesmo bimestre de 2021. Segundo o Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal, nos primeiros 2 meses do ano, mais de 350 mil viajantes de outros países vieram ao Brasil. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E mais de 6 milhões e 400 mil pessoas viajaram em voos nacionais no mês de março.
É o dobro de viajantes registrado no mesmo período do ano passado.
E 16% maior do que no mês anterior.
Foi o que mostrou o levantamento divulgado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo disponibiliza acervo histórico em plataforma digital.
Justiça Federal determina que União e Estado de Pernambuco forneçam remédio canabidiol para criança com autismo.
Presidente do STJ suspende liminar, que obrigava o DF a apresentar plano contra a venda de fogos de artifício com ruídos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal disponibiliza acervo histórico em nova plataforma digital.
Entre os itens estão documentos do Tribunal da Relação, da Casa da Suplicação e do Supremo Tribunal de Justiça. Repórter Neto Costa.
O Supremo Tribunal Federal disponibiliza no portal stf.jus.br, a partir desta terça-feira, a nova plataforma de pesquisa digital Arquivo Joaquim Nabuco. A medida coincide com a data em que é celebrado o Dia da Memória do Poder Judiciário, instituído em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. O espaço virtual traz documentos de valor histórico que ficaram sob a guarda do STF. O acervo está hospedado em plataforma de acesso gratuito, que possibilita a navegação intuitiva no conteúdo e realização de buscas por meio de palavras-chave. O projeto, batizado de Joaquim Nabuco, é uma homenagem ao escritor, diplomata, jurista e político que contribuiu para a preservação e a difusão da memória social.
A primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária em Pernambuco determinou que o Estado e a União forneçam o remédio canabidiol a uma criança de 8 anos de idade, diagnosticada com transtorno do espectro autista.
Na ação, o Ministério Público Federal apresentou laudos médicos indicando que a criança já havia sido submetida a diversos tratamentos sem sucesso, resultado em graves efeitos colaterais.
Mesmo com o acompanhamento médico, a criança desenvolveu comportamento de agressividade, com crises que ocorrem desde 2016, comprometendo a qualidade de vida da paciente e de toda a família.
Diante desse quadro, a Justiça Federal determinou que o remédio seja fornecido ao paciente por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. A decisão destacou que a própria Anvisa retirou o canabidiol do rol de substâncias proibidas no Brasil e permitiu a importação de produtos derivados da maconha para fins terapêuticos.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, considerou insuficiente o prazo de 30 dias para que o Distrito Federal apresente plano contra a venda de fogos de artifício com ruídos.
Com isso, suspendeu a liminar pedida pelo executivo local, Fátima Uchoa.
O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a Associação Protetora dos Animais do DF ajuizaram ação civil pública alegando que o governo local não cumpria a lei distrital que proíbe fogos de artifício com estampido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve decisão que obrigou o governo a apresentar em 30 dias plano contra a comercialização e para a apreensão desses artefatos. No STJ, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável a Justiça impor ao Executivo por liminar o cumprimento de uma obrigação complexa em prazo insuficiente.
Em São Paulo, uma igreja evangélica foi condenada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a pagar R$100 mil por danos morais a um pastor.
No caso, ele comprovou que foi obrigado pelos gestores do templo a fazer uma cirurgia de vasectomia, que torna o homem incapaz de gerar filhos. A decisão reconheceu que as alegações do pastor são verdadeiras, uma vez que a própria Justiça do Trabalho paulista já analisou casos semelhantes ao dele.
Fato ou boato?
O título não é cancelado se o eleitor deixa de votar uma única vez.
Saiba o que é fato ou boato com o repórter Fábio Ruas.
É fato. O eleitor só tem o título cancelado se não votar e não justificar em 3 turnos seguidos. É falso o vídeo que está circulando nas redes sociais em que um eleitor afirma que teve o título cancelado. Ele está liberado para votar. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso promulga a emenda que restabelece benefícios tributários para o setor de informática. Plenário analisa projeto que muda o limite de gastos com propaganda do governo em anos eleitorais. Aprovado o benefício fiscal ao farelo e ao óleo de milho. Boa noite. Por unanimidade, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que estende ao farelo e ao óleo de milho a isenção do PIS/PASEP e da COFINS concedida à soja. Se não houver recurso para a votação no plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, diz que a iniciativa vai no sentido de evitar a exportação de impostos e o acúmulo de créditos tributários no mercado interno. Ela lembra ainda que o milho é fundamental para a produção de ovos, suínos, caprinos, aves, peixe e que a isenção pode contribuir para reduzir o preço dos alimentos.
Nós estamos com uma perda de renda violentíssima, então esse projeto vem colaborar para a produção agropecuária, para que ela barateie o seu custo e que a dona de casa, o pai de família, possa comprar produtos mais baratos, porque nós estamos tirando o imposto desse produto sagrado, que para mim é o milho.
O projeto de lei estende para o milho em grãos, farelo e óleo de milho, o mesmo tratamento tributário já concedido à soja, ou seja, a não incidência do PIS/PASEP e COFINS.
E também segue para a Câmara a proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, que prevê avaliações médicas de saúde periódicas obrigatórias a partir do ingresso de alunos na educação básica obrigatória aos 4 anos de idade. Pelo texto aprovado, os exames deverão ser feitos ainda na pré-escola e podem evitar a evasão dos estudantes. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Crianças que ingressarem nas escolas já no ensino básico devem passar por avaliação de saúde. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aponta que a medida tem, além da saúde, um aspecto social.
Mas tem por trás também o problema social. A criança que não enxerga direito, a criança que não vê direito, a criança que está cheia de verme, ela sofre bullying na escola e acaba saindo. A evasão escolar é muito grande por falta de detectar esse tipo de doença com antecedência.
O projeto também prevê a participação de pais e responsáveis em palestras sobre desenvolvimento saudável e educacional das crianças. O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, incluiu as crianças a partir da pré-escola, já que a proposta previa o atendimento às crianças do ensino fundamental. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso promulgou hoje a emenda constitucional que resgata incentivos fiscais para a indústria de tecnologia da informação e de semicondutores. Parlamentares comemoraram a garantia de empregos e a competitividade do setor. A reportagem é de Janaína Araújo.
Em sessão solene do Congresso Nacional, foi promulgada a emenda constitucional para fomento à tecnologia no país, restabelecendo benefícios tributários para o setor de informática. Apresentada pelo deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, a proposta de emenda à Constituição aperfeiçoa as políticas fiscais que contribuem para o desenvolvimento econômico, conforme avaliou Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional.
A aprovação da PEC 10 de 2021 traduz a relevância e o compromisso históricos assumidos por este Congresso Nacional com o desenvolvimento, transformação e progresso do Brasil, ao permitir a competitividade externa e interna e os investimentos necessários às indústrias de tecnologia, da informação e comunicação e de semicondutores, empresas indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do nosso país.
Segundo Rodrigo Pacheco, a Emenda Constitucional 109 de 2021, originária da proposta que ficou conhecida como PEC emergencial, tornou possível o auxílio emergencial aos mais afetados pelos reflexos da pandemia de Covid-19 e também determinou uma política de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. O senador explicou que alguns setores da economia precisaram, no entanto, ser preservados das metas de redução dos incentivos fiscais. O deputado Rodrigo de Castro ressaltou a defesa de empregos diretos e indiretos.
Estávamos defendendo 170 mil empregados diretos e 500 mil empregados indiretos que dependem da cadeia produtiva. Um setor em que o Brasil é referência internacional. Hoje nós podemos nos orgulhar da nossa produção de celulares, tablets, computadores, graças aos benefícios fiscais concedidos.
A geração de energia em aterros sanitários do país poderá ter incentivos fiscais. Foi o que aprovou hoje a Comissão de Infraestrutura. A proposta aprovada prevê que o poder público poderá criar financiamentos para as usinas que usam resíduos sólidos para produzir biogás e eletricidade. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta inclui a conversão de resíduos sólidos em biogás e energia elétrica entre as prioridades do poder público. Com isso, a União, os estados e os municípios poderão criar incentivos fiscais, financiamentos e crédito para quem produz energia a partir de resíduos sólidos. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, destacou que o aproveitamento do lixo elimina agentes nocivos para a saúde e reduz a emissão de gases do chamado efeito estufa.
Incluir a geração elétrica na Política Nacional de Resíduos Sólidos permitirá que a política pública passe a contemplar iniciativas que contribuam à conservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que aumentará a diversificação da nossa matriz elétrica.
A proposta original zerava tributos cobrados sobre a energia gerada a partir de resíduos sólidos. Mas os senadores concordaram que a concessão de novos incentivos fiscais em plena crise econômica poderia aumentar as tarifas elétricas como um todo. A proposta segue para a Comissão de Meio Ambiente.
O presidente do Senado descartou a falta de água em Furnas, no sul de Minas Gerais, após medidas para garantir o nível mínimo do reservatório. Rodrigo Pacheco exaltou as ações do governo federal e de agências reguladoras para garantir o nível de água. A represa está com 85% da capacidade de armazenamento. Repórter Érica Christian.
Após encontro com representantes do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de Furnas e das Agências Nacionais de Águas e de Energia Elétrica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a represa está com 85% de água no reservatório. Segundo ele, medidas foram adotadas para evitar desabastecimento durante a estiagem.
Portanto, houve iniciativas de governança, de planejamento, de plano de contingência. A Agência Nacional de Águas foi fundamental ao estabelecer resolução que limita a vazão de água no sistema de Furnas. Agora temos um grande desafio, começa o período de estiagem e nós temos que manter os reservatórios como estão.
Rodrigo Pacheco destacou o papel do Senado em acompanhar a situação de Furnas e afirmou que o esforço coletivo dos governos, agências reguladoras e sociedade civil resultou em ações concretas.
São 13 novas balsas para o sistema que vão realmente melhorar muito a mobilidade no lago, além de recursos da ordem de 230 milhões por ano para garantir as nascentes, as matas, a preservação ambiental desses reservatórios.
Cerca de 500 mil pessoas de 34 municípios dependem das águas de Furnas para navegação e atividades econômicas, a exemplo da piscicultura, agricultura e turismo.
Os senadores estão reunidos neste momento para a votação de uma série de autoridades, entre elas embaixadores do Japão e do Panamá, entre outros nomes, além de indicados para a Comissão de Valores Mobiliários, agências reguladoras e o Conselho Nacional de Justiça. Os senadores já aprovaram a proposta de emenda à Constituição que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para a nomeação de juízes e ministros de tribunais regionais, federais e de tribunais superiores. A proposta segue para a promulgação. E o plenário do Senado pode votar ainda hoje o projeto que muda o limite de gastos com propaganda do governo em anos eleitorais. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é o relator. O projeto muda a fórmula de cálculo para determinar quanto o governo federal, governos estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos eleitorais. O texto permitirá ao governo federal um aumento de 25 milhões nessas despesas. O relator apresentou um parecer pela aprovação da proposta, que veio da Câmara dos Deputados, sem alterações, e decidiu rejeitar todas as emendas apresentadas por outros senadores. Parlamentares da oposição, no entanto, apresentam destaques para que a proposta só tenha vigência a partir do ano que vem. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira diz a empresários norte-americanos que urnas eletrônicas são confiáveis.
CCJ aprova permissão para instituição de pesquisa privada receber estímulo governamental.
Plenário da Câmara prorroga incentivos fiscais a empresas de exportação.
Boa noite. Os deputados prorrogaram os incentivos fiscais para insumos importados usados em produtos brasileiros destinados à exportação. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que prorroga por mais um ano, até o fim de 2023, os incentivos fiscais para aquisição de insumos comprados no exterior, que depois são usados como componentes de produtos brasileiros voltados para exportação. Esse mecanismo, conhecido como drawback, funciona como um incentivo às exportações brasileiras, já que reduz os custos de produção e torna mais competitivos os produtos exportáveis. Os incentivos incidem sobre tributos como imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS e COFINS. Ao justificar a medida, que já tinha sido prorrogada no ano passado, o governo explicou que os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 sobre a cadeia produtiva continuam, o que poderia prejudicar as empresas exportadoras. O parecer apresentado pelo relator da medida, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, permite a prorrogação dos prazos que terminariam este ano.
Seria a renovação da MP 960, foi apreciada ano passado, um assunto super positivo para a indústria brasileira, foi convertida em lei, 14.060, e que estipula a redução a zero das alíquotas ou suspensão dos tributos em produtos importados que sirvam de insumos para a produção de bens que serão posteriormente exportados. E deixa a nossa indústria mais competitiva, que é a grande ideia.
A medida provisória também isenta as cargas importadas com base no regime de drawback do pagamento de uma taxa destinada à renovação da marinha mercante. Essa isenção passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A MP também altera as taxas de remuneração para recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, aplicados pelo BNDES. A MP que prorroga os prazos dos incentivos para insumos importados segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Estudo realizado pela consultoria Tendências aponta que mais da metade dos domicílios brasileiros está abaixo da linha da pobreza. Bom Gás, do PT Gaúcho, observa que a pesquisa demonstra um empobrecimento acelerado no país, principalmente de mulheres, jovens e negros.
No entendimento de Bom Gás, o governo federal piora a situação porque não oferece investimento público e corta recursos em áreas importantes, promovendo a estagnação econômica e o aumento da inflação.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o requerimento de Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, para a realização de audiência pública que vai debater a recomposição salarial dos servidores públicos federais.
Na opinião de Paulo Ramos, é inaceitável a proposta do governo federal de conceder um reajuste linear de 5% a uma categoria que está há 3 anos sem aumento salarial. Segundo o deputado, rever esse valor significa reconhecer a importância do trabalho realizado pelos servidores públicos federais.
Zé Neto, do PT da Bahia, Energia critica a decisão do governo federal de reduzir a zero a alíquota do imposto de importação sobre a mussarela. De acordo com o deputado, a medida é absurda, pois vai prejudicar a produção de queijo nacional, que se tornará menos competitivo em relação ao produto estrangeiro.
Zé Neto ressalta que a mussarela é responsável por 60% da produção do queijo brasileiro e que quase metade de toda a indústria leiteira do país é direcionada para isso. Para ele, a decisão do governo representa uma tragédia para o setor, afetando também a agricultura familiar.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do Pará, informa que o PT entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a executar a Lei Assis Carvalho, que prevê o pagamento de auxílio financeiro a agricultores familiares prejudicados pela Covid-19. Para o deputado, o descumprimento da lei evidencia o desprezo do presidente Jair Bolsonaro pelos pequenos produtores.
Ayrton Faleiro salienta que o governo deve levar em consideração que a lei é resultado de grande mobilização entre o Congresso e as organizações do campo. O parlamentar acrescenta que o benefício incentiva a produção de alimentos, reduz a inflação e aumenta a segurança alimentar da população.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza o governo da Paraíba pelo início das obras de asfaltamento do trecho que liga os municípios de Lagoa Seca a Puxinanã. O deputado conta que a obra vai melhorar o trânsito e facilitar o escoamento da produção da agricultura familiar.
Frei Anastácio Ribeiro ainda registra o aniversário de 39 anos de Mangabeira, o bairro mais populoso da capital João Pessoa, com 80 mil habitantes. O deputado conta que em 3 anos de mandato já destinou R$ 850 mil para o Hospital Ortotrauma, o mais importante do bairro.
Emidio Madeira, do PL, comemora a assinatura do contrato entre o governo de Minas Gerais e a Heineken para levar uma fábrica da cervejaria para o município de Passos, localizado na região sul do estado.
Emidio Madeira ressalta que a operação vai viabilizar um investimento de quase R$ 2 bilhões na cidade de Passos, gerando emprego, renda e desenvolvimento para os moradores da região.
Coronel Tadeu, do PL, elogia a atual gestão da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, empresa pública que pertence à esfera federal. Segundo ele, em 3 anos, a presidência da CEAGESP zerou a corrupção no órgão e reverteu o cenário de prejuízo que vigorava até então.
Coronel Tadeu afirma que bastou o presidente Jair Bolsonaro escolher o novo comando da CEAGESP para que a empresa começasse a registrar lucro. Ele também afirma que, graças à equipe escolhida por Bolsonaro, foram descobertas irregularidades em uma licitação para contratar profissionais terceirizados da limpeza e da segurança.
Política.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a base governista na Câmara tenta criar fatos que, além de ameaçarem a democracia, desviam o foco dos reais problemas do país, como o recorde do desmatamento, a inflação e o aumento da violência no campo.
Nilton Tato lembra que, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, este ano foram registrados 35 assassinatos em conflitos por posse de terra. O deputado também lamenta a volta do Brasil ao chamado mapa da fome e os mais de 20 milhões de cidadãos na linha da miséria.
Léo de Brito, do PT do Acre, também avalia que os apoiadores do governo federal tentam valorizar temas irrelevantes para tirar o foco da população do que realmente importa. De acordo com o deputado, enquanto simpatizantes do presidente Bolsonaro enfatizam o conflito com o Supremo, a população sofre com a inflação e com o desemprego.
Léo de Brito cita a previsão do Fundo Monetário Internacional, que coloca o Brasil na posição 180 entre 193 países analisados no ranking sobre projeções de crescimento em 2022. Ele avalia que a desaceleração da economia se deve ao congelamento do salário dos servidores, ao corte dos gastos públicos e à alta dos juros.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acusa o presidente Jair Bolsonaro de partidarizar as Forças Armadas do país, colocando em risco o funcionamento de instituições que, segundo a Constituição, tem a obrigação de garantir a soberania e a independência do país.
Helder Salomão afirma que, apesar de as Forças Armadas terem credibilidade, o posicionamento parcial de alguns setores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica fará com que as instituições paguem um preço alto no futuro. Ele classifica o programa do governo Bolsonaro como autoritário e fundamentado em fake news.
De acordo com Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, apesar dos altos índices, o Brasil tem se destacado no controle da inflação se comparado a outros países. Ela parabeniza o governo Bolsonaro por manter a economia sob controle, mesmo depois do fechamento do comércio por causa da pandemia, que, segundo ela, prejudicou o país.
Alê Silva também pede que os parlamentares abracem a causa dos aplicativos de transporte coletivo como o Buzer, no sentido de expandir o mercado e garantir emprego a milhões de brasileiros. Segundo a deputada, existe um lobby para enrijecer as normas e tornar impossível essa atividade, beneficiando apenas as grandes transportadoras.
Merlong Solano, do PT do Piauí, compara as ações de combate à corrupção adotadas pelo atual governo e as do PT. Segundo ele, apesar de o presidente Bolsonaro ter sido eleito com a promessa de combate à corrupção, sua gestão é marcada por escândalos nos ministérios da Saúde e da Educação.
Por outro lado, Merlong Solano observa que, durante os governos petistas, o combate à corrupção foi adotado como política de Estado, com o fortalecimento de instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal. Ele também lembra a sanção da Lei de Acesso à Informação e que a transparência foi tratada como caminho necessário para a construção da democracia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, acusa o governo de fazer uso eleitoreiro do Auxílio Brasil, que ele chama de auxílio à eleição. Ele ressalta que o valor a ser pago está aquém do necessário para cobrir o consumo mínimo das famílias trabalhadoras, num cenário em que a inflação é a maior dos últimos 28 anos.
Zeca Dirceu destaca ainda que o quadro de crise econômica e social do país não pode ser atribuído à pandemia, e sim à inércia do governo federal.
Ciência e tecnologia.
A CCJ da Câmara aprovou permissão para que instituição de pesquisa privada possa receber estímulo governamental. Como o projeto de lei tramita em caráter conclusivo, pode ir direto para o Senado, sem passar pelo plenário, como informa a repórter Paula Bittar.
De acordo com a proposta, poderão usufruir desses programas de estímulos os centros de pesquisa e de inovação de empresas, que devem ser pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituídas sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que incluam em sua missão institucional, em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa de caráter científico ou tecnológico e promovam o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Essas instituições deverão estar sediadas nos chamados ambientes de inovação, ou seja, parques e polos tecnológicos e centros de inovação reconhecidos formalmente pelo Poder Executivo, que regulamentará os critérios para esse reconhecimento. O PSOL votou contra o projeto. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o texto permite que recursos públicos sejam capturados por interesses privados.
Nós sabemos o papel que as universidades públicas têm no desenvolvimento científico brasileiro, mas infelizmente há um estrangulamento orçamentário das áreas de pesquisa nos últimos anos. Isso é proposital, é para fragilizar a ciência no Brasil. Se esse orçamento público for para as empresas privadas, vai haver uma fragilização ainda maior, porque o interesse por trás do desenvolvimento dessa pesquisa vai ser capturado por interesses privados, não aquilo que deve ser voltado para o bem público.
O relator da proposta, deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, por outro lado, afirmou que o objetivo é apenas cumprir o que a Constituição Federal já determina, ou seja, que o Estado possa estimular a inovação também por parte de entes privados.
O projeto não pretende, de forma alguma, desprestigiar a pesquisa na universidade pública. Ele quer apenas dar consecução, quer apenas otimizar o que a própria Constituição, no parágrafo único do artigo 219, preceitua, isto é, estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defende a instalação de uma CPI para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação.
Maria do Rosário cita dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos de que o investimento público em educação atingiu o menor patamar desde 2012. Ela afirma que, enquanto o setor deixou de receber cerca de 8 bilhões de reais, gestores do MEC aliados ao governo federal praticaram tráfico de influência para benefício próprio.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa o governo federal de ser corrupto e de agir contra o povo brasileiro. O parlamentar cita as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação e critica a omissão do Congresso Nacional em relação às acusações.
Ivan Valente lembra o tráfico de influência e o pedido de propina em barras de ouro feito por pastores, o superfaturamento de 750 milhões de reais na compra de ônibus escolares e a suspensão da compra de kits de robótica determinada pelo Tribunal de Contas da União por causa dos indícios de irregularidades.
Guiga Peixoto, do PSC de São Paulo, comemora a inauguração de um canal exclusivo em Libras, a língua brasileira de sinais, pela empresa Brasil de Comunicação. Ele elogia o presidente Jair Bolsonaro pela iniciativa que visa levar programas educativos à comunidade surda.
Guiga Peixoto observa ainda que, apesar de o Brasil ter tido alguns presidentes de origem nordestina, foi o presidente Jair Bolsonaro, nascido no estado de São Paulo, que está levando água ao Nordeste brasileiro.
Saúde.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, elogia o projeto Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade. Ele explica que a iniciativa visa garantir um tratamento adequado a mais de 15 milhões de adultos diagnosticados com diabetes e a mais de 21% da população considerada obesa.
Depois de conhecer o projeto, Vanderlei Macris solicitou ao governo federal a abertura de pregões para a compra de insulina. Entre outras medidas, ele também defende a compra de medicamentos para a obesidade e o aprimoramento da Política Nacional de Prevenção à Diabetes e Assistência Integral à Pessoa Diabética.
Flávia Moraes, do PDT Goiano, apresentou projeto de lei que exige dos planos de saúde a cobertura de procedimentos de longo prazo, voltados principalmente ao atendimento de pessoas com deficiência.
Flávia Moraes pede apoio dos parlamentares para aprovação da matéria que, segundo ela, vai dar segurança jurídica às pessoas que dependem de um atendimento contínuo de determinadas especialidades por uma equipe multiprofissional.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, se declara feliz por fazer parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Na opinião do deputado, juntamente com Educação e Saúde, a segurança é um dos setores estratégicos de qualquer sociedade, pois se relaciona com a proteção à vida.
Jones Moura antecipa que vai trabalhar em favor de causas que considera importantes, como a aposentadoria do agente policial penal e a destinação de recursos para armar as guardas municipais. Segundo o deputado, todos os seus esforços serão no sentido de valorizar os profissionais da segurança pública.
Presidência.
Em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente da Câmara defendeu a segurança das urnas eletrônicas ao discursar para empresários e banqueiros norte-americanos. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis. Ele participou do evento promovido pelo banco BTG Pactual em Nova York nesta terça-feira, em encontro com empresários e banqueiros. Lira está em viagem oficial aos Estados Unidos e defendeu um pacto nacional para divulgar o que o Brasil tem de positivo. Para ele, a polarização deve ficar apenas no momento específico da eleição.
Não posso dizer que esse sistema não funciona. O sistema é confiável, precisa de ajustes, precisa. Mas é importante que nós tenhamos tranquilidade política no pleito e nós já iremos de ter.
Lira lembrou as votações da Câmara nessa legislatura, que funcionou plenamente durante a pandemia, aprovando propostas reformistas e que vão permitir investimentos de mais de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Na avaliação do presidente, o Congresso continuará sendo um parlamento reformista, liberal e de centro-direita.
As reformas continuarão na pauta do dia. A reforma administrativa precisa do apoio de todo o empresariado brasileiro, que precisa do apoio do governo brasileiro. Cobramos semanalmente do Senado que se posicione sobre a PEC 110.
Ele criticou mais uma vez a vinculação e indexação do orçamento público brasileiro. Para Lira, se o orçamento não fosse engessado, o país poderia ter mais facilidade para enfrentar o desmatamento, por exemplo.
O nosso principal problema no Brasil é um orçamento 96% vinculado e indexado, orçamento desvinculado e desindexado. O Brasil teria como tratar com muito mais profundidade o movimento do desmatamento. Temos a melhor legislação ambiental do mundo.
Arthur Lira voltou a defender as emendas de relator, chamadas de RP9, como um instrumento para melhorar os investimentos nos municípios brasileiros. Segundo ele, os valores dessas emendas representam apenas 0,03% de todo o orçamento brasileiro. E esses recursos viviam escondidos e agora foram, abre aspas, aclarados, fecha aspas, passando para o Legislativo a responsabilidade por emendas que eram dos ministérios, utilizadas segundo critérios discricionários do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.